Você está conectado ao Hiperlink.
Oi, oi, galera! Sejam todos bem-vindos ao Hiperlink, o podcast do blog Neurônio que fala sobre entretenimento, música, design, criatividade e mais um pouco de tudo. Eu sou a Lara Cardoso e estou aqui acompanhada da nossa bancada extraordinária, que vai se apresentar agora e dar suas recomendações dessa semana. Amanda?
Oi, meu nome é Amanda Carolina e minha recomendação da semana é baseada numa experiência que eu tive ontem. Um professor pediu pra gente fazer uma carta, né? E eu fiz uma carta para mim no futuro. E aí, quando eu estava escrevendo, eu tive que recomendar uma música pra mim mesma no futuro. E eu recomendei Oração ao Tempo, né? E do Caetano Veloso, e é muito lírico, é muito bonito. E eu recomendo pra gente ouvir essa música, pra gente refletir sobre o tempo, ainda mais nesse período de quarentena, que a gente tá tão perdido no tempo. Então eu acho que vale muito a pena.
Nossa, Caetano é tudo mesmo. Rafa, qual é a sua recomendação do dia?
Oi, meu nome é Rafael Garcia, e a minha recomendação do dia vai com base de uma conversa que eu tive com o meu amigo hoje. Que, gente, aproveitem mais o ócio de vocês. Então, quando vocês tiverem um tempo que vocês não têm um pouco de produção, não tenham uma produção, fiquem tranquilos, relaxem, vamos fazer qualquer coisa, vamos tomar um banho frio nesse calor absurdo que tá São Paulo. Então, só aproveitem o ócio de vocês e tentem relaxar um pouco mais. E é isso.
João?
Minha recomendação hoje é, no meio de tanto estresse de trabalho, de calor, de tudo, eu vou recomendar a minha série de conforto, que é New Girl. Que é, mano, é uma série muito boba, tipo a bobinha, e é a Zooey Deschanel zoando com o pessoal, e eu amo a Zooey Deschanel, então a recomendação é essa.
New Girl é minha série de comédia favorita, é perfeita, eu já perdi a conta de quantas vezes eu já assisti.
Eu adoro, eu tô na quarta, começo a quarta temporada agora.
E hoje a gente tem uma presença nova na bancada, que é a Marcela. Pode se apresentar e dar essa recomendação do dia.
Oi gente, prazer, eu sou a Marcela Lizasso. E essa semana a minha recomendação é a música Ninguém Me Ensinou, da banda Lagoon. Eles lançaram essa música hoje em homenagem ao baterista deles, que faleceu recentemente por conta de um problema cardiorrespiratório, se não me engano. E eles fizeram um clipe super lindo, com várias homenagens, e eu super recomendo.
Nossa, eu fiquei muito curiosa agora. E eu vou quebrar totalmente o clima com a minha recomendação. Bom, a minha recomendação é meio diferente, eu sempre recomendo música, alguma coisa mais tranquilinha, mas a minha recomendação vai ser você, que tá procurando um lugar pra morar. Por favor, a primeira coisa que você tem que ver são quem são seus vizinhos. Procura saber quem são seus vizinhos, porque senão você vai acabar como eu, morando do lado de uma igreja, um culto crente, que das 7h30 às 10 da noite fica gritando glória, glória, aleluia, ao som de uma guitarra e uma bateria muito mal tocada. Então, por favor, busquem bem. E com isso a gente vai pro nosso tema do dia. Bom, galera, então continuando nossa série de episódios especiais sobre os diretores e aproveitando essa quarentena absurdamente cansativa, no Hiperlink de hoje a gente vai falar sobre um diretor que adora cansar os atores, o próprio David Fincher. Mas e vocês, galera? O que mais chama a atenção de vocês nas obras do Fincher?
Pra mim, eu gosto bastante de como os personagens dele, né, são complexos. Todo mundo já sabe, eu sou muito fã da Garota de Simprar. Gosto muito da temática, né, o que aborda, o que a gente vai falar um pouco mais pra frente. Mas eu gosto de como a mulher não é o que ela transparece ser num primeiro momento. Ela tem uma construção por trás dela. Como assim o próprio outro personagem. Eu gosto dessa construção. Acho que são personagens muito ricos. Em todas as obras dele, na verdade.
E tu, João, o que mais chama atenção pra você dos filmes que o Fincher faz?
Eu acho que uma das coisas que eu mais gosto na obra do Fincher, tipo, no total, é o meio suspense que ele cria. Mesmo uns filmes que não são do gênero suspense, sabe? Ele cria essa atmosfera bem tensa, que é um negócio que eu acho bem interessante até.
E tu, Rafa?
Eu acho que o que eu gosto mais do Fincher é que ele consegue retratar bem o homem contemporâneo, o homem da época, da geração. Então, por exemplo, em Clube da Luta, ele tratou bem a questão dos anos 2000, assim, bem na época que ele tá vivendo mesmo, ele consegue montar o personagem de uma maneira que dá pra falar assim, legal, estamos vivendo essa época, é isso mesmo que o macro tá tá vivendo, tá acontecendo nele.
E tu, Marcelo, o que você acha?
Então, o que eu gostei bastante dos que eu não assisti vários, mas os que eu assisti, eu gosto muito do jeito que ele constrói as cenas, ele pensa bastante, com muito detalhe, no movimento da câmera, em como ele vai dar mais atenção pra algum personagem, ou na hierarquia dos personagens em alguma cena. Eu acho que isso é muito inteligente. E acho o cara sensacional pelas sacadas que ele tem, o que ele costuma fazer.
Eu acho que dá pra perceber bem nesse comentário que a gente fez que o Fincher, ele consegue desenvolver bem os personagens dele, né? E ele faz um negócio bem complexo, bem completo, que agrega valor pro filme.
Uma coisa que chama muita atenção no Fincher, eu acho que chamou muita atenção pra mim, principalmente quando eu fui pesquisar mais sobre, foi o fato mesmo de quanto o trabalho dele não é uma coisa, ele simplesmente viu lá e teve essa ideia, papapá. Ele é muito inteligente, mas ele também é muito perfeccionista. O cara, ele foca, como a Marcela disse, muito nos detalhes. Eu falei sobre ele cansar ator, porque ele fica horas e horas e horas gravando a mesma cena em vários ângulos diferentes. Tem uma cena de Garota Exemplar que de costas ele fez a Rosamund Pike, eu acho que é o nome da atriz, gravar, porque ela não parecia assustada de costas. Então, tipo, o cara é perfeccionista pra caramba. Eu acho que é isso que faz ele ser o diretor que ele é, tão incrível e ter filmes tão sensacionais. Bom, primeira obra que a gente vai falar agora, que tem personagens, inclusive, muito complexos, é Seven, os Sete Crimes Capitais, e a Marcela vai falar um pouco sobre o filme.
Então, basicamente, o filme fala sobre a trajetória do detetive William Somerset, que está a ponto de se aposentar. E no último caso dele, ele recebe ajuda do recém-transferido David Mills, e juntos eles descobrem uma série de assassinatos e percebem que estão lidando com um assassino que tem como alvo pessoas que ele acredita que representam os sete pecados capitais.
Sim, sim. É o segundo filme, né, do Fincher, mas é o primeiro que tem total controle criativo dele do projeto.
Eu gosto muito desse filme. Tipo, eu vi ele recentemente como consulta para o podcast. Mas o filme eu gostei, nossa, gostei demais do... Tanto da narrativa como eles formam, tipo, do Morgan Freeman como o detetive mais velho, a ponto de aposentar. Tanto como do Brad Pitt, que é tipo um cara que acabou de começar e tá muito mais animado, exaltado com as coisas. E esse... E foi o que eu falei até agora na questão anterior, que é tipo... A atmosfera que eles criam nesse filme, tanto quanto, tipo, a chuva que tá... que é constante em todas as cenas externas, mesmo no final, e os tons mais, parece meio mais escuros, né, cria um clima bem tenso e de suspense pro filme.
Sim, o ambiente conversa muito com tudo que acontece, é absurdo, absurdo, esse é um dos detalhes, assim, que eu, particularmente, se eu fosse diretora, eu nunca iria conseguir pensar pra fazer.
Uhum.
É, isso que você falou da diferença entre o Morgan Freeman e do Brad Pitt é muito real nos próprios personagens. Você vê claramente uma divisão entre a disposição do Mills e do Somerset, que você vê que um é completamente cheio de métodos, ele adora estudar, ele vai pra biblioteca, ele é muito mais estudioso. Quando você vê o personagem que o Brad Pitt interpreta, ele é muito mais ativo e ele é muito mais caótica a situação dele do que o Somerset, que tá a ponto de se aposentar já.
Tipo, ele sai, tem uma cena, né, aqui na perseguição do prédio, que o Brad Pitt tá correndo atrás do cara e o Morgan Freeman vai pensando qual o jeito mais sábio que eu sei desse prédio pra conseguir pegar o assassino na porta, sabe?
Sim, ele é muito mais racional do que o Mills.
E quando eu tava pesquisando sobre o filme, eu vi que os livros do John Doe, eles foram realmente escritos pro filme em duas semanas e custaram, tipo, $15 mil. Isso é absurdo, absurdo.
É, esse, tipo, essa dedicação aos detalhes é um negócio que tem, acho que, em toda a obra, na obra inteira do Fincher, né? Esse é um detalhe desnecessário até, que se for ver, tipo... Nos livros tem uma... Deve ser, tipo... Deve estar realmente escrito, mas deve estar umas coisas muito repetitivas, parece. Mas ele fez. Ele, tipo, botou lá pra fazer e ele botou no filme.
Ele foi até lá, é isso?
É, fez um investimento que mesmo que seja invisível, ele quer só pra deixar a obra mais realista.
Sim, meu Deus do céu.
É, essa questão que a Marcela e o João falaram sobre que um é muito mais impulsivo e o outro é muito mais racional, é, querendo ou não, né, o Rafael falou uma coisa que foi muito legal agora na introdução, foi que o diretor, ele tem essa questão de relatar o homem na contemporaneidade, né? E é isso que nós temos na nossa contemporaneidade. Enquanto nós, jovens, agora entre 90 e até um certo momento, nós somos muito impulsivos, nós estamos numa questão mais egoísta, enquanto os mais velhos são mais estratégicos. Então, eu gosto dessa questão, como ele exprime, assim, sabe, essa noção do homem.
E é com um detalhe, é com cuidado também, eu acho. Eu acho que, tipo, outro filme que a gente vai falar agora, que trata muito do detalhe, que conforme você vai vendo cada vez, porque os filmes do Fincher tem isso, não importa quantas vezes você veja, você sempre vai encontrar alguma coisa que você não tinha visto antes. Um desses filmes que a gente só percebe a quantidade de detalhes que tem depois que a gente vê pela segunda vez, e a gente já sabe do final, é Clube da Luta, que o João vai contar um pouco mais sobre agora.
O Clube da Luta conta a história do personagem do Edward Norton, que é um cara, tipo, mano, ele tá perdendo a vida, tá deprimido, com insônia, e ele começa em um monte de grupo de apoio só pra sentir alguma coisa. Mas isso muda quando ele conhece o Tyler Durden, que é o personagem do Brad Pitt, que ele é, tipo, mano, o cara louco da vida, ele vende sabonete, ele faz um monte de bico pra sobreviver, e após a casa do Edward Norton explodir, os dois se encontram e decidem montar um clube da luta. Então, eles têm umas regras lá, que eu acho que é clássico agora no cinema falar. Primeira regra do clube da luta é não fale sobre o clube da luta. E tipo, a história conta como esse clube vai evoluindo e como a relação dos dois começa, tipo, a ficar muito maluca. Entrar num ponto de loucura, praticamente.
E é um marco, né, Clube da Luta. Como você falou, tem gente que conhece a frase. Se você é a famosa frase do Clube da Luta, mesmo não tendo assistido o filme. Eu acho que isso que classifica muito um clássico, né? É um clássico contemporâneo. Eu acho que deve ser o favorito de muita gente dos que a gente vai falar por aqui.
Um negócio interessante que esse foi do primeiro, né? Que a adaptação de livro que o Fincher fez. Que ele é meio famoso também por ser um grande adaptador de livros de... livros cult, né? E esse foi, acho que, o primeiro que ele fez. E o resultado foi bem bom, né? Posso dizer.
Eu acho que uma coisa muito triste foi que quando eu fui assistir o Clube da Luta, por ser algo que, tipo, muita gente conhece, é um dos plot twists mais conhecidos, né, da história, eu acho. Eu pensei que não ia ter graça nenhum filme. Eu tava com a cabeça de que, nossa, eu vou assistir, mas eu vou assistir só porque tem essa obrigação, como pseudo-cinéfila, pra manter lá credibilidade. Eu fui ver e, tipo, mesmo sabendo do que acontece no final, mesmo sabendo spoilers aí, apesar de que eu acho que nem é mais spoiler, porque, como eu já disse, um dos maiores palhaços já conhecidos. Não tem essa com os filmes do Fincher, eu acho. Porque o que importa é meio que o caminho, né? Como ele faz, o que, que ele faz até ele chegar lá. Tipo, os detalhes no meio da história toda.
O que eu achei interessante também é que, como eu falei da questão da geração, que ele retrata muito geracional, esse filme ele trata bem a frustração dessas pessoas dos anos 90, das promessas que fizeram pra ela e não foram cumpridas, sabe? Então trata bem esse teor violento, essa raiva que eles têm, meio esse teor anárquico de raiva, vamos destruir, não sei o que, vamos resolver na violência, na luta, porque foi o que sobrou pra eles. Então o David Fincher consegue tratar bem esse negócio de geração, o homem da época, assim. E é muito interessante isso.
É loucura, né, pensar que nessa toda questão de época, que quando foi lançado o filme, ele fracassou nas bilheterias. O Fincher foi criticado pra caramba por ele ter sido super violento, com um filme mais... com teor anárquico, tudo. E hoje, qualquer jovem cult conhece, ama, idolatra, todo mundo, né?
Parece que na época as pessoas não queriam ver a revolta, sabe? Era meio pra quem interessasse. Vamos boicotar quem nos boicota.
Aí tem uma coisa muito importante. Eu vou parecer muito mãe, muito velha, muito idosa que manda bom dia no WhatsApp. Mas é uma coisa muito importante que quando eu vi a Lara falando, eu até parei e pensei, né? Nós estamos numa sociedade tão imediatista, né? Você faz agora e, exemplo, lança uma música agora, assim, uma semana não estourou, não bateu recorde, foi um fracasso. E aí a gente vê que um dos maiores símbolos da cultura pop, né? simplesmente fracassou na época que foi lançada. Então, eu acho que é uma boa lição isso daí pra gente. Muito mãe, muito tia, que nem eu falei, mas é necessário essas coisas, é necessário, senão a gente fica nessa questão de loucura pelo sucesso, sempre sucesso, 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 e a gente não lembra que de bons exemplos, né, que a gente sempre achou que foi sucesso e nem sempre foi.
E eu só queria fazer um adendo na fala da Amanda, que recentemente dois filmes que foram fracasso de bilheteria e que hoje são clássicos indies, clássicos cults, são filmes que eu vi no cinema quando eu era criança e eu não gostei, que é Speed Racer, das irmãs Wachowski, e o outro, não, o outro eu sempre gostei, né, foi meio injusto falar isso, mas é o outro meu filme favorito, que é Scott Pilgrim Contra o Mundo, que flopou na bilheteria, mas hoje tem, tipo, mais fã do que quando tinha, quando lançou, que eu acho genial. Não, só que eu queria falar que quando o filme lançou, eu não vou culpar as pessoas por acharem que é coisa de supremacista branco, porque o filme, tipo, tem essa ideia de teor de os cara branco, careca, matando e causando caos. Eu ficaria meio assim se eu fosse na época.
É, e eu duro que não é só pra cinema, né, que a gente vê isso. Tipo, por exemplo, um jogo que agora tá estourou, que foi criado 2 anos atrás, é Among Us, que tá todo mundo jogando. E ele não é de agora, mas explodiu, tá em todo lugar. Tá em tudo quanto é rede social, tá em tudo quanto é área da internet, fora da internet, dentro da internet, quarentena, fora da quarentena, seja o que seja. Ou se você não tá jogando Among Us, você conhece alguém que joga Among Us, mas eu acho difícil você não tá jogando Among Us, então assim...
É um jogo cult.
Quero botar um detalhe que eu vou trazer muitas inimizades talvez, mas, gente, Among Us é ruim. Muito obrigado pela
fortuna. Quer dar uma...
Vocês podem me hitear nas redes sociais, mas você pode me hitear nas redes sociais, mas é ruim. É isso que eu só quero...
Eu acho que eu e o Rafael estamos juntos nessa.
Hoje eu e a banda estamos conectados.
É, porque é o seguinte, eu tenho um irmão que joga esse jogo. E simplesmente é meia-noite, ele está gritando. Assim, nem é pelo jogo, mas é pelo efeito que ele tem nas pessoas. Elas são viciadas, elas estão perdendo o senso da realidade, do normal.
A gente já perdeu o senso assim, do normal assim. Na pandemia já faz tempo. Bom, não vamos fugir, mas já que a gente tá nesse...
É, fugindo um pouco do tema, aqui. Mas é normal. Tem ó, Among Us é Clube da Luta, tem morte, tem trapacear,
e também é tecnologia, também é rede social, que a gente vai falar agora sobre, que é um filme de 2010 do David Fincher, é a rede social. E aí, Rafa, conta mais pra gente sobre o filme.
A rede social é basicamente sobre a vida do nosso querido Mark, para alguns reptilianos, Zuckerberg, de como ele criou o Facebook, da trajetória dele. Então, mostra... Como ele se tornou esse bilionário que ele é hoje em dia, com todos os problemas, com todas as complicações legais e pessoais que ele acabou tendo no meio do caminho, com algum deslize, digamos, que ele teve. E é interessante falar que o filme ele foi baseado num livro chamado Bilionários por Acaso, que conta a vida do Mark Zuckerberg de uma ótica meio estranha, já que foi escrito por um cara que foi traído por ele. Então dá pra perceber que até na própria retratação do filme, o Mark Zuckerberg não gostou do filme, ele falou que foi ofensivo, que algumas partes foram inventadas, lógico, falou mal dele, tem que se defender do jeito que dá, é natural isso, mas ele não gostou, é meio bizarro pensar isso.
Não dá pra confiar muito no Zuckerberg, né, começando por aí, né, eu já não confio, não gosto do cara.
Vamos lembrar que ele fez todo mundo aqui ser um produto sem pedir opinião de ninguém.
E, gente, lembrando que a Amanda fez um vídeo post falando sobre o dilema das redes.
Eu vou falar que eu não culpo, como eu acho que eu já dei essa opinião pra vocês antes, que eu não culpo o Mark Zuckerberg, porque eu acho que o que ele fez foi simplesmente aproveitar do que era inevitável, do que já tava rolando e do que vinha. Então ele nada mais foi um empreendedor. Ele pegou o que nós temos de mais podre e de melhor e juntou e fez um negócio bom.
Se não fosse o Facebook, a gente estaria hoje no Orkut, então... Ah, não, é um mundo melhor hoje no Orkut, que é uma comunidade lá.
Só queria falar que eu era muito, mas muito mais feliz no Orkut. Por quê? Primeiro, O dono do Orkut, vocês já viram ele? Ele é um cara super simpático. Uma vez pediram uma foto de uma revista pra ele e mandou ele deitado num puff, tipo assim, sabe? E outra, eu tinha área de depoimentos. E minha mãe deixava vários depoimentos de amor pra mim. Então, tinha aquela área que você entrava no perfil da pessoa e tinha, assim, depoimentos. Aí tinha, assim, Amandinha, uma florzinha, que era criança. Então, imagina. Aí, imagina, a gente não tem isso, depoimento. Agora é tudo só like e bajulação. É, antes era amor.
Serve. É, Facebook só serve pra briga de família, né?
É, dá pra ver até...
Zuckerberg, eu te culpo! Não gosto, arrogante, reptiliano, não gosto.
Dá pra ver até que o Orkut tem a sensação de ser mais comunitário, parece que o Facebook, assim. Mas eu acho que é tudo tendência, é tudo inovação. Ele foi, assim, esperto. Ele pegou...
Gente, será que o Mark Zuckerberg tinha Orkut?
Eis a questão. Eis a questão. Porque, um detalhe, porque o Mark Zuckerberg, na época dele... Ele era super tímido. É até um paradoxo ele ter criado o Facebook, né? Porque ele tinha essa dificuldade de se socializar com as pessoas. Ele acabou criando a maior rede de conexão entre pessoas.
É, e isso é retratado de uma forma, tipo, bem cabulosa no filme, inclusive. A forma como o roteiro foi escrito, tipo, que não é tão expositivo, mas dá a entender bastante dessa personalidade do Zuckerberg, né? Daí não sei se foi a interpretação, ou se foi só o roteiro em si, ou o jogo super inteligente do David Fincher das câmeras, mas deu pra gente entender que o Zuckerberg, ele não era um cara normal, assim, não tô criticando, mas ele tinha muita coisa pra falar, às vezes essas coisas que ele falava ninguém entendia mesmo, isso dá pra ver em várias cenas do filme.
E falar em interpretação, que ela falou, tem uma curiosidade, que o papel do Justin Timberlake, que interpretou o Sean Parker no filme, ele foi cotado pelo estúdio que gravou, foi cotado o Jonah Hill pra fazer o papel do Justin Timberlake. Só que o próprio David Fincher falou, não, eu não quero, ele é meio desconhecido, ele não faz parte aí do cenário ainda cinematográfico, e colocou o Justin Timberlake. Eu concordo com o que ele fez, porque eu achei que o Justin Timberlake fez o papel certinho, coube assim, igual quadrado no quadrado, aquele joguinho de criança, coube certinho. E também eu acho que foi bom até pro próprio Jonah Hill, isso porque deu espaço pra ele evoluir. Porque um detalhe até que, quando ele foi cortado, digamos, desse filme, ele dirigiu o primeiro filme dele na vida, que foi o Night Mid, ou não me engano, tipo...
Midnight,
boa, muito obrigado por estar lá. E é muito bom esse filme, então acho que foi bom... Foi bom pro Justin Timberlake fazer esse papel e foi bom pro Jonah Hill não fazer esse papel. Então acho que as pessoas só ganharam com toda essa participação do filme.
E uma coisa que eu acho muito importante também é que, tipo, acaba conversando, né, de certa forma. A rede social, por mais estranho que pareça, a rede social conversa um pouco com o Clube da Luta. O Clube da Luta fala do vazio dos anos 90. Agora, a rede social é quase como se fosse filho desse vazio, filho dessa... frustração, o alter ego das redes sociais, quase como se fosse uma versão virtual de um Tyler Durden, né? O que a gente faz agora.
A gente evoluiu, a gente passou a lidar de forma diferente com a frustração. Antes, como já tá no Grupo da Luta, um negócio mais violento, um negócio mais anárquico, como a gente usou aquele termo, um negócio mais vamos pra guerra, vamos revolução, assim. Agora...
Cyberbullying e fake news.
Exatamente, agora decaímos a...
E cancelamento no Twitter, mas o Twitter é do Zuckerberg, então outro papo.
Agora essa geração virou os revolucionários de rede social, né?
É, a gente não tá fazendo nada teoricamente legal, né? Porque às vezes parece que a internet é terra sem lei. Mas às vezes eu penso, será que um Clube da Luta seria pior do que a fake news? Não sei, causaria menos
clube
danos.
Clube da Luta virtual.
Clube da Luta Virtual, se não tem essa ideia ainda, não, mas a maioria dos jogos...
Não existe.
É, se a gente pensar por esse lado.
Eu apoio o Clube da Luta na realidade, porque aí ia além ia dar uma aventura, a gente ia ver movimentação na Terra e ia ter efeitos concretos, ia ter eventos assim, realmente impactantes. Se é pra mudar, vamos mudar, gente, vamos mudar logo, derruba a estátua, vamos embora.
Nossa, mas assim, nessa quarentena... Clube da Luta, eu tô quase caindo na porrada com a minha família, sabe? Então, assim, eu acho que não precisei muito pra fora pra saber disso. Mas, é, eu acho que outra coisa que a gente pode falar, que pode até comentar com outro filme do David Fincher, a gente caindo na porrada com a família, é o que muitos casamentos presenciam, né? Você às vezes quer cair na porrada da pessoa que dorme com você, mas com isso a gente vai falar do último filme, que é o meu favorito do Fincher, que é o favorito da Amanda também, que vai falar mais sobre ele. Que é Garota Exemplar, de 2014.
Então, Garota Exemplar, ele é um filme muito rico, eu gosto bastante, que nem a Lara falou, ela também adora bastante. E a gente tem motivos para tal, né? Foi lançado em 2014, e a história é mais ou menos assim. Nick e Amy, eles se conheceram, e quando se conheceram, como todo casamento, era um casal perfeito. Depois de 5 anos, né, o casamento já tava meio ruim, meio em pedaços, ao meio dos casamentos, mas... só que teve um dia que, né, no meio dessas crises, o Nick voltou pra casa e encontrou, tipo assim, a casa toda revirada, sangue, e aí chamou a polícia. E quando a polícia chegou, todas as pistas que estavam ali indicavam para ele. E aí que começa o suspense.
É, e de suspense, a estrutura do filme. Primeira coisa que eu vou falar é sobre a estrutura, porque eu acho muito inteligente, muito diferente também. Que ela começa, tipo, fundamentalmente como um mistério, e acaba virando um thriller absurdo. E no final, quase uma sátira. Tipo, você tem vontade de dar risada de quão absurdo, de quão humor negro, assim, vamos falar, daquele final daquele filme. Até os takes que são tirados ficam parecendo uma coisa muito... construída em cima, tipo, muito kit. Não vou falar uma palavra meio cult, mas kit, assim. Eu acho absurdo a forma como que o Fincher construiu esse filme.
E é um negócio muito bizarro, né, que tem, que você começa o filme com uma certa opinião, você começa do lado da Amy, né, você vê a visão dela, você lê os diários dela, né, e de repente... Toda a percepção que você tinha dos personagens vai mudando, né? Como a gente tinha comentado no início, tem uma construção de personagem muito bem trabalhada. É uma questão que você chega a se questionar. Tem uma hora que você começa a se questionar, de que lado eu estou? Eu acho que isso é muito sobre o casamento, né? Eu acho que dentro de um relacionamento, quando você ouve uma história, você não tem como escolher um lado, pois... Acho que é isso. Tanto quanto a Amy teve seus problemas, Nick também errou muito fora. Quando falo problemas, foram coisas bem sérias que ela fez, mas...
ela é um pouquinho louca só, mas eu apoio ela.
Sei lá, ela é meio... Ela só leu muito Shakespeare, entendeu? Um pouquinho menos de Shakespeare, talvez, ia ser mais normal. Mas a gente entra nessa questão, sabe? A construção de personagem que o Fincher faz não acaba com essa ideia, como a gente já disse em outros podcasts, da ideia do bem e do mal. Ao mesmo tempo que parece muito absurdo o que a Amy fez, você pensa, é muito absurdo também o que o Nick fez com ela. Então a gente entra nesse balançar aí da vida.
A gente não tá defendendo uma psicopata, a gente só não gosta de homem babaca e não curte muito o Ben Affleck fazendo homem babaca. Tá com o melhor papel dele, mas... Inclusive, é muito interessante lembrar que o David Fincher, ele escolheu o Ben Affleck pro papel por conta do sorriso de babaca que o Ben Affleck tinha. Eu acho que isso é um ponto muito importante pra ser denotado.
É, né, que o Ben Affleck, desde quando começou a atuar, ele tem cara de aqueles jogadores de futebol americano, sabe? Que puxava cuecão, essas coisas. É a cara do Affleck, até no Jogos Loucos e Rebeldes, no episódio do Linklater, a gente falou que, mano, Ben Affleck era o cara, era tipo, o cara que batia no, dava tapão na bunda das crianças no...
Fundamental.
Isso.
E se você, ouvinte, tá aí pensando, o que é um sorriso babaca? Se você teve a sorte de nunca ter cruzado com um sorriso babaca, que é aquele sorriso que... Ele te ilude, você se encanta, que ele te leva e depois dá merda, perdão a palavra. Ele é aquele sorriso de lado, aquele sorriso que parece que sorriu, mas não queria sorrir. é aquela coisa meio misteriosa que no final é pura sacanagem. Então
tá
esse é o Sorriso
amiga.
Babaca. Não, é. Nunca me apaixonei.
Tá tudo bem?
Nunca me apaixonei. Ah, é, Amanda, esse filme pra você, né? O filme do Amor é uma Mentira.
Amor é uma Mentira.
É, gente, não, mas assim, a Amy, eu não sei muito bem até onde vai, né? Eu acho que eu teria que assistir mais algumas vezes pra tentar captar tudo que o David Fincher quis passar. Mas a Amy, ela tinha isso, sabe? Da idealização da pessoa perfeita. Porque ela foi criada pra ser pessoa perfeita. Os pais dela, com a Amazing Amy, os livros, tudo. Ela foi criada pra atingir essas expectativas tão altas. Então ela buscava alguém que atingisse essas expectativas dela. E aí quando ela percebeu que essa pessoa não se passava tipo um cara normal que iria trair ela ou fazer... Ela enlouqueceu, assim, não dando razão pra Amy, mas dando um pouquinho, porque, por incrível que pareça, eu tenho empatia por essa personagem, assim, com muita gente do Twitter, se vocês forem ver. É, uma das cenas mais conhecidas desse filme é o monólogo da Cool Girl, que ela fala, que, tipo, que também, depois a gente vê, né, que na verdade é uma mentira, que o diário dela foi tudo inventado, boa parte tudo uma grande invenção dela pra conseguir... convencer os policiais, e aí você lembra, nossa, vocês estão defendendo uma louca, mas enfim. É um monólogo que fala muito com as pessoas, porque fala dessa vontade nossa de, tipo, ser pessoa ideal pra outra, ou ser aceito, ou ter alguém também, só que ao mesmo tempo acaba te destruindo no final, não é?
É, e essa coisa, né, que o João falou, filme sobre Amanda, O Amor é uma Mentira, esse filme é para Amanda, O Amor é uma Mentira. Eu concordei de primeira, mas aí eu tava pensando, você entrou nessa questão da idealização, e aí me veio à cabeça, minha narrativa, o meu discurso, sempre quando eu falo, não é sobre que o amor é uma mentira, mas o amor idealizado é uma mentira. Então a gente vê que quando a Amy nasce num lar onde tudo é idealizado, onde tudo tem que ser perfeito, onde a casa tem que ser melhor, tudo tem que ser um grande romance, a gente vê, e ela não se debara com esse romance, ela vê que a vida dela não está dentro dos livros que os pais delas, tipo, escreviam sobre ela, ela entra nessa frustração. Se ela viesse, talvez, de um lar onde não tinha tanta idealização, onde o casamento não era tão vanglorizado e as coisas fossem mais na base do normal, talvez ela não teria ido à loucura. Eu acho que a loucura é a idealização.
Mas eu acho que é interessante, acho que você pode crucificar, mas todo mundo viver essa idealização pelo menos uma vez na vida. Porque eu acho que, cara, o mundo, quando bate de frente mesmo com ele, quando a gente sair assim, vai ser, cara... porrada na cara, assim, a gente vai perceber coisas tipo, porra, tô vivendo outra brisa. Quando você tem essa sensação de idealização com a outra pessoa, é um romantismo necessário pra sobrevivência. Eu acho que é necessário pra sobrevivência você sentir essa coisa, ai, que coisa linda, como ela é perfeita, sei o que, quebrar a cara. Como é o ciclo? Você pode quebrar a cara e não tem problema nenhum quebrar a cara.
Quebrou só não mata ninguém no caminho. Isso, não faz isso.
Beleza, okay. Então você tem que ir com o pressuposto de que assim, demorou, eu posso quebrar a cara, eu vou idealizar, vamos idealizar. Beleza, eu acho isso, mas assim, pode quebrar a cara como qualquer coisa pode acontecer. Eu acho que idealizar é bom, não é ruim, eu nunca idealizei, é um negócio ruim.
É, essa coisa da idealização, você falou, tem uma parte que eu gostei bastante, que é, todo mundo idealiza. Eu acho que eu já falei em outro podcast, não sei se eu tô sendo redundante, mas a gente vive numa sociedade onde toda a nossa criação em cima do casamento é idealizado. A Disney mesmo. A Disney cria a ideia de casamento e assim vai. Eu acho que a questão é que nós precisamos de significado. O casamento precisa ter significado. Se a gente for realmente só em unibens, não dá. Mas e naquela questão de que você querer que a pessoa seja o que você quer, você projeta uma pessoa e espera os resultados que você esperava e você não tem, você entra nessa neura que a Amy entrou. Nessa questão, esse choque. O choque foi muito traumático pra ela, a questão do casamento. A questão de escrever, planejar por anos uma vingança é uma questão muito traumática. Então é isso que a gente tá falando, sabe? Não é a falta de significado, mas eu acho que é o excesso de idealização. Acho que o significado é importante, idealização não.
Sim, até porque a gente precisa de propósito, né? Mas O filme trata muito disso, dessa questão de ilusões e desilusões, assim, claro, que potencializados em níveis absurdos, assim, tipo, é uma quase uma sátira, assim, pro casamento em si. E a gente aqui já tá falando mal. Eu e a Amanda, a gente já se acostumou demais a falar mal de casamento no Neurônio, no Hyperlink. Mas eu acho que não tinha melhor diretor e melhor roteirista, né, que a Gillian Flynn, pra falar sobre projeções perfeccionistas que a gente tem do eu pro próximo, do eu pro mundo, das outras pessoas, porque o Fincher é o próprio, né, como a gente já falou, ele é super perfeccionista. Pra fazer esse filme, a quantidade de vezes que ele cansou os atores, a quantidade de vezes que ele regravou a mesma cena pra ficar perfeito, pra ficar exatamente aquilo que a Gillian quis passar no roteiro, procurando o melhor ângulo, acho que não tinha filme melhor pra casar com essa perspectiva de buscar o que é perfeito, buscar o próprio diretor mais perfeito possível.
Questão de ângulo, a gente tava conversando antes, mas um ângulo que sempre vai me marcar é o início e o fim do filme, que mostra a Amy no mesmo ângulo, no mesmo jeitinho a cabeça, mas você consegue ver perfeitamente a mudança de feição, a mudança do olhar entre aquela menina que era idealizada e depois quando ele a reconhece, ela já está com uma outra face. Eu acho muito impactante. Se você puder, se eu pudesse, por meio de podcast, enviar para você aparecer na sua frente essa imagem, eu enviaria. Então, por favor, pesquise a primeira e a última cena, que são importantes demais para entender essa construção de personagem que tem aí no filme.
E eu acho que outro fator que, tipo, é bem legal de analisar na história, que eu acho que isso vai mais crédito para Gillian Flynn, que além de escrever o livro, ela roteirizou o filme junto com o Fincher, foi que a vida da Amy foi totalmente, tipo, guiada pela expectativa dos pais dela ser Amy exemplar. Que era tipo, ah, Amy exemplar toca, vai no capitão do time de vôlei, ela tem um cachorro, ela é... Era violinista, né, eu acho, não lembro. No meio, no primeiro ato, mostra, tipo, Amy vai casar. Aí, tipo, é bem interessante ver o paralelo disso, que logo depois que anuncia um livro, o Ben Affleck pede a Amy em casamento. E eu acho que no final do filme, isso tudo, pra Amy, é uma história da Amy exemplar. Que, tipo, a Amy exemplar foi sequestrada. Mas não num botão positivo. E eu acho que é isso que eu... E até pra ter escrito um monte de diário falando sobre a história, parece como que ela tá fazendo a própria obra dela, que ela tá criando um livro que é da realidade e da visão dela. É meio confuso, tipo, de falar, mas é uma ideia bem legal que eu gostei do filme.
Eu entendi o que você quis falar. Eu acho que entendi, vamos ver.
Obrigado.
Quando a gente... Não sei se vocês... Ó, eu vou ir para um mundo muito diferente, mas é para pegar a história. Quando... Vocês lembram quando a Anne Frank foi escrever o diário dela? O governo pediu, né? Ele falou que os diários que fossem retratar a história... Ela ouviu isso. Os diários que fossem retratar a história iam virar livros. Então, o diário aqui, a gente vê que ele tem um grande papel de pontuar o ponto de vista de quem tá vivendo o momento. Então, eu gosto muito dessa parte que você falou sobre a Anne sempre no noivado dela, que eu li o livro, eu lembro que tem um momento no livro que ela vai dar uma entrevista pros jornalistas e ela se vê no momento que sempre tentam comparar a vida dela do livro, o acontecimento do livro, com o que estava acontecendo no momento. Então, no livro aconteceu tal, como foi com você aqui? Então a gente vê que é um constante de a vida imitar a arte, né? Aquela frase bem clichê, mas bem importante. A vida dela começou a imitar a arte dos pais. Isso é bizarro, muito bizarro.
É o negócio dos males da vida pública, que é tipo, a personagem tem praticamente... Para as pessoas de fora, a Amy exemplar é a Amy da vida real. Então eles acham que ela tem toda essa vida idealizada, que ela é uma garotinha em perigo, e quando ela vai ser sequestrada, todo mundo fica com medo porque acham que, tipo, ela é uma... Tipo, ela é a queridinha de todo mundo, que é a criancinha que todo mundo acompanhou crescendo.
Gente, isso aqui é assim, eu sei, a gente é muito parcial nisso, não dá nem pra disfarçar como a gente gosta da Amy. Mas a gente... Vamos tentar olhar pelo outro lado também. O personagem do Ben Affleck, ele não tem nada de tão grave assim. Tipo, é um cara... que ele não consegue nem ser um herói direito do filme, né? Porque no começo a gente pensa nele como vilão, só que depois a gente vê que ele só é babaca.
Ele só é um homem branco babaca. Que... aí, ó. Aí eu e a Amanda, a gente já joga hate, assim. Demais aqui.
O pessoal do Hyperlink, eu queria falar que todos os homens do Hyperlink
é verdade,
são
uma
exceção.
Gente, assim, protegidos. Mas ele só é um filho da mãe. Tipo, ele trai ela, claro. Assim, é que a infelicidade dele, né? É que ele acabou se casando com uma mulher louca. Porque se não fosse com uma mulher louca, o máximo que teria acontecido era briga com um advogado por bens. Ou, tipo, ela infernizar a vida dele no WhatsApp pelo resto da vida. Mas, como ele se casou com a Amy Dunn, teve esse negócio dele quase ir pra cadeia. É, de acabar tendo que ser obrigado a, né, ficar casado com ela depois, porque ela foi muito astuta, assim, pra não falar outras coisas, em dar o golpe. Acho que golpe do baú não é a palavra certa, né? Porque, tipo, ela acabou.
Ela é um plano, né? Ela fez um plano.
É um plano, ela
conseguiu. Ela fez uma forma de prender ele pelo resto da vida.
Ela quer prender ele. E fica aquele negócio, né?
Uma coisa casamento. Interessante. O que prendeu o Nick pelo resto da vida é o mesmo que prende várias pessoas pelo resto da vida, dentro do casamento.
É verdade. E aí fica assim, por mais que seja quase satirizado no fim, fica aquela crítica, sabe? Porque no final, assim, se você for sugar muito do filme, ou tipo, pensar assim, num termo geral, sem a parte toda, todo louco, sem a parte do sequestro e assassinato, esse negócio de você perceber que a pessoa com quem você se casou não é a pessoa dos seus sonhos, e você também não tá, muito menos você tá disposto a continuar sendo a pessoa do sonho dela, fala muito do casamento. E aí fica naquele negócio, que é um... Será que, tipo, garota exemplar não critica a instituição do casamento em si? Fica aquilo, o casamento como um todo, como uma instituição falha, ou só aqueles casamentos que, tipo, perpetuam os problemas que falam do filme, tipo, a hiperidealização, ressentimento.
Eu acho que o casamento, a estrutura do casamento, gente, eu não sou casada, antes de continuar aqui, não sou casada, não tive uma desilusão amorosa, na verdade nunca nem me apaixonei. Então quando você ouvir isso, porque provavelmente quem for me ouvir vai falar assim, nossa, que menina amargurada. Mas não há amarguras, há somente observações. Acompanho muitos casamentos, então eu consigo perceber uma dinâmica. O casamento, pensa comigo, eu e a Larinha casamos hoje, certo? Estamos apaixonadas, temos no primeiro momento, nós vemos somente a qualidade uma da outra.
A gente foi unida pelo ódio mútuo, pela própria instituição do casamento.
Isso, garota. E aí, a gente chega na... A gente vai pra convivência, e a convivência desgasta. Um exemplo próprio é se você morava com seus pais, você vai morar sozinho. Às vezes, se você tinha um conflito com seus pais, melhora. E aí, a questão é que com o passar dos anos, não sei se vocês têm essa ideia, mas a gente muda muito. A gente muda, tipo, muito. O que antes a gente achava detestável, amanhã a gente tá fazendo. E às vezes a pessoa que se apaixonou pela pessoa que ela conheceu, ela não consegue amar depois. E é essa questão de você aprender a amar uma pessoa diferente dentro do casamento. E tem toda essa carga. Então, acho que Garota Exemplar, ele traz à memória a ideia de que, ok, o casamento é você estar disposto, né? Porque é um trabalho, a se apaixonar pela mesma pessoa com o passar dos anos. A tolerar coisas que talvez você não vai tolerar. E se você não tolerar, a vida será um inferno. Provavelmente a mulher ou o homem...
Potencializado, é.
Vai fazer uma merda. Então, acho que ele traz a essência, uma crítica da essência do casamento, mas não é uma crítica, ele revela a essência do casamento. E a essência é tão difícil que as coisas vêm com crítica.
Chega na tua cara. Só que de uma forma assim, potencializada, bem potencializada. Não é qualquer pessoa que você vai conhecer por aí que vai se tornar uma louca completa.
Ai, não sei. Mas então, ela é muito inteligente. Talvez a gente nunca case com uma pessoa tão inteligente.
Bom, com isso, com toda essa reflexão, agora a gente vai pro nosso top 5.
Bom, já que a gente já tá nesse clima de criticar a instituição do casamento, o nosso top 5 dessa semana vai pro João, que vai falar sobre 5 casais da ficção que ele gostaria que não existissem.
Oi, gente, boa tarde, boa noite, bom dia. Eu vou começar com bem simples, bem clichêzão, que é Ted Mosby e Robin, do How I Met Your Mother. Que é, aquele final me dá raiva. Eu falei no Finais Desesperados que não, eu gostei do final. Eu gostei do final porque teve um desenvolvimento. Mas, devo ter desenvolvido mais ainda esses dois, porque eu gostava dela tanto com Barney, mas aí deu merda. E ferrou tudo no final e eu fiquei triste com o final. Não por causa do que acontece com a mãe, mas sim por causa disso.
O que você falou agora é uma completa heresia. Porque a trama toda, o Ted tem que ficar com a Robin. É o final perfeito. É o final que todos estavam esperando.
Sim, mas... não, eles não combinam. Não,
óbvio que combinam.
Não, mas o negócio é que eles ficaram a temporada inteira no casamento da Robin com o Barney, pra no final da temporada ela ficar com o Ted.
Exatamente, são as queridas almas gêmeas que foram criadas durante todo o contexto. O Ted, ah.
Eles não ficaram juntos porque exatamente eles não eram uma gêmea.
O Ted fazia tudo pela Robin, o negócio inteiro. Toda a série era o Ted se ajoelhando na Robin. No final, tinha que ter um final bom.
Ele tava insultando a Robin, era isso?
O cara já perdeu a esposa. Deixa eu ficar com a comida dele agora.
Rita também, pelo menos não gosto. Outro personagem que eu não gosto seria polêmica,
tá, vai.
É o Ted Mosby.
Você
podia falar pra mim que é o casalzão do ano, meu casal.
Robin e Ted?
Lógico.
Boa, Amanda, muito bem. Muito bem posicionada.
Vai ter treta. Vai ser discórdia no neurônio.
Vai ter guerra.
Vai, agora acabou o clima, gente. Em quarto lugar. Em quarto lugar, eu vou botar. Como um fã de metade de Glee e hater de metade de Glee, eu vou botar um dos piores casais que aconteceu na metade ruim de Glee, que foi Sam e Rachel. Que foi a coisa mais jogada que fizeram naquele programa. Eu tenho raiva daquele casal. E tipo, forçaram tanto que depois de dois episódios eles desistiram dessa trama e falaram assim, eles não combinam mesmo, cancela.
Tapa chiclete do roteirista aí, meu Deus.
Não, aquela sexta temporada é tipo um desespero, eles tentam descobrir o que faz com cada personagem.
Perto da radiação, não, desculpa, gente. Eu gosto muito do começo de Glee, mas o fim de Glee chega a ser triste.
Sim, não,
eu
também.
Várias nuances de triste, né? Triste, ruim, triste, morado.
Em terceiro lugar, eu vou botar uma coisa que é clássico, mas não tão clássico, que é na Turma da Mônica Jovem, quando a Mônica começou a namorar o Cebolinha. Porque, sim, não, eu adoro Mônica do Contra, nem vem, gente.
Eu também, Mônica do Contra é tudo!
Né?
Eu gosto muito.
A Mônica e Cebolinha é um relacionamento abusivo, que a Mônica bate no Cebolinha, o Cebolinha começa a roubar as coisas da Mônica, e eles vão brigando, e acho que isso é um amor perfeito, não é? Vai, Amanda, vai pra te falar.
Porque assim, vocês sabem que eu sou especialista na Turma da Mônica. Eu sempre falo da Turma da Mônica. Eu queria falar que Marisa de Souza, ele foi sublime nisso, sabe por quê? Porque ele retratou o casamento, meu bem. Como ele sempre vai falar no Hyperlink, ele retratou a alma do casamento.
Amanda, você está perfeita hoje. Você está perfeita hoje, Amanda. Você só está sendo muito bem colocada hoje. Parabéns, parabéns.
Mas não significa que é bom, entendeu? O casamento, assim, a situação toda não é bom pra você.
Nenhum relacionamento é, Lara.
Não, vai começar o romantista da segunda geração. Vou dar uma justificativa final pra esse argumento. Mônica e Cebolinha era tudo bem no começo, mas quando, tipo, na edição 30, 40, quando ela começou a ficar com o do Contra, nossa, você via, tipo, mano, o do Contra é, tipo, um homem perfeito, né? Ele, tipo, ele destruiu uma masculinidade tóxica, sabe? Aí volta pro Cebolinha, que é o quê? É um Zé Ruela que não sabe falar direito.
Você não pode esquecer as origens.
Você tava no quê de Cebolinha, João? O que você tem contra o Cebolinha?
Ele quer matar o Cebolinha.
Fala helado.
Ô, João, eu peço respeito pras pessoas que têm língua presa, tá bom, João? Só que
tá
me gritando, eu vou te cancelar, João.
Já sou cancelado mesmo?
Cancelado. Você tem que aprender com o Jun. Fala uma coisa e já perde. Perdão,
desculpa,
gente.
Desculpa. Coitado, João, tá nem aqui hoje pra se argumentar.
E em segundo lugar, eu vou botar esse casal que acho que a Amanda vai me odiar. Até o final do podcast, a Amanda vai me odiar. Que é Troy e Gabriela do High School Musical. Porque, sinceramente, eu acho a Gabriela insuportável de chata. É, sem sala, uma xoxa e você fala, ai, eu quero isso, mas eu quero aquilo. E o Troy é, tipo, perdido na vida, ele não sabe o que ele quer da vida. Coitado. Não,
aí eu concordo. Eu é absurdo. Sou fã da Sharpay. Eu gosto da Sharpay.
Exato, exatamente. A Sharpay é
dedicada.
Ela lutou a vida dela inteira por uma coisa?
Ela vivia pro teatro, aí chegam uns caras que cantam no karaokê. Fala assim, vamos fazer nosso romance aqui.
Cara, às vezes eu percebo que às vezes acho que eu sou muito antiquado, porque eu adoro os clássicos. Tipo, eu realmente acho que eu sou a Gabriela, eu sou, mano, perfeito, tipo, é pra rolar. É uma brisa que, tipo, é pra acontecer. Tipo, eu não tenho muito pra falar.
Porque os dois são sem sal, apenas.
É, o casal no geral, que é meio ruim.
A gente tem mais uma, Amanda, pra criticar instituições.
Nossa, eu estou muito feliz com a vinda da Marcela. Ela tem a mesma visão que eu. E assim, né, a gente já falou um pouquinho de casamento nesse videopost. Videopost nada, eu tô confundindo.
Nossa, videopost, Spotify, tá onde?
Já, já.
Não, falando em videopost, você que está aqui nos ouvindo no Spotify, por favor, vá nas nossas redes sociais e veja nossos videoposts.
Merchan,
influencer.
Merchan ao vivo.
A gente perdeu uma influencer e ganhou outra. E em primeiro lugar, foi a ideia que eu tive pra esse top 5 e foi o pior casal que você olha em contexto ou aconteceu na história da cultura pop, que é Luke e Leia.
Eu acho que foi tipo, realmente, a pior coisa que aconteceu, né?
Foi por isso que eu meticulosamente pedi pra ser que já existiu, tipo, que não existe quando a gente foi montar o roteiro, mas não revelando isso, porque... Esse casal é tipo, quando você olha pra trás e pensa que eles já se beijaram, sendo que eles são irmãos, me dá um negócio.
O que tava na cabeça quando escreveram aquilo, meu Deus?
E como bônus, adiciono também o Raylo, do Star Wars. Nossa, mais novo.
Eu sou, se existe um hater de Raylo, sou eu não gosto, não.
É aquele negócio.
Aquilo lá foi um fanservice absurdo, não dá.
Aquele negócio, se todo mundo odeia Raylo, eu sou um deles. Se 10 pessoas odeiam Raylo, eu sou um deles. Se uma pessoa odeia Raylo, eu sou essa pessoa. E se ninguém odeia Raylo, eu não existo.
Exatamente, é um absurdo. Com esse top 5, caótico, a gente vai ficando por aqui. O programa não tá mais sendo transmitido ao vivo e por motivo de coronavírus. Então fica de olho no nosso blog neurônio.spm.br pra ficar por dentro de tudo que estamos fazendo durante a quarentena. É isso, galera. Muito obrigada.
Tchau, tchau.
Tchau, gente.
Tchau, galera.
Tchau.